Essa série, a proposta é contar ou falar das histórias verdadeiras. São histórias sobrenaturais, são histórias de um mundo invisível, mas elas são histórias verdadeiras. E o importante sobre cada uma dessas histórias nessas três semanas é que cada uma delas tem um ensino. E isso é importante, não é só uma história para olhar ou para temer. São histórias com algum princípio, com algum ensino, princípio espiritual ou algum princípio bíblico. E eu já quero abrir logo com a carta de Paulo aos Efésios. Ele está falando desse mundo espiritual com muita clareza, e ele larga essa bomba no versículo 12 e diz: a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele está falando que existe uma batalha que está acontecendo. E a nossa guerra não é contra seres humanos, não é contra as pessoas. Essa batalha não é contra o seu chefe, não é contra o seu cônjuge, não é contra o seu vizinho que é meio complicado, muito menos com a sua sogra. Essa batalha está acontecendo bem agora e é uma batalha espiritual. Ele fala desse reino, desse mundo espiritual e de que nós temos que discernir as nossas armas para lutarmos contra o opositor certo e principalmente sobre a maneira certa. Quando você cresce na igreja, você vê muita coisa. Quando você passa alguns anos na igreja, você vê todo tipo de maluquice e todo tipo de interpretação, especialmente sobre o mundo sobrenatural. E eu conheci muito desse povo. O crente é criativo. E eu conheci uma pessoa, ela simplesmente amava esse tema dos demônios e o mundo sobrenatural. Ela leu todos os livros da época como Este Mundo Tenebroso. Ele veio para libertar os cativos e o famigerado Filhos do Fogo. Alguém sabe do que eu estou falando? Ninguém leu? Pá, duas pessoas. Que bom, Deus livrou vocês. E tudo que ela via era demônio, tudo que ela via era espiritual, tudo que ela vivia, tudo era espiritual. Então, a gente estava nessa reunião, tinha um ensaio e o cara não pôde ir, o irmão não pôde vir no ensaio porque estava gripado. Falou: vamos orar. O diabo se levantou e o diabo colocou a gripe nele. E uma outra ocasião, tinha chovido muito em Porto Alegre, Riacho Ipiranga estava transbordando, estava dando na televisão, e ela falou: vamos, essa pessoa, vamos orar. Os demônios entupiram os canos do Riacho Ipiranga. Tudo era espiritual, tudo era demônio. E aí um outro oposto, muita gente também no outro oposto, como essa mulher que numa reunião descobriu, esse professor ensinou que o diabo existia e o diabo tinha planos para a família dela, tinha planos de destruir a família dela. E ela falou: bah, eu não acredito nisso aí, eu já tenho tanto problema, tanta ansiedade, agora achar que tem um tal de Satanás querendo matar meus filhos, não, eu não acredito. Deixa para lá. São dois extremos e nenhum dos dois extremos está certo. O próprio C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, tem uma frase muito interessante a respeito disso. A citação é essa: há dois erros iguais e opostos no que diz respeito à matéria de demônios. Uma é desacreditar na sua existência e a outra é acreditar e sentir um excessivo e doentio interesse neles. Ou seja, os dois lados estão errados. E o grande problema aqui é que, como a gente cresce, nós aqui, nessa geração, crescemos numa cultura de cinema e de filmes, produziu muito do nosso entendimento. Então, quando a gente fala de forças espirituais do mal, logo vem os filmes que você viu de terror. E o filme é um vento entrando na casa, batendo todas as portas, abrindo e jogando os talheres para fora, movimentando coisas, gente endemoniada caminhando de cabeça para trás. E a gente acha que é assim, né, na nossa cabeça, que o diabo se manifesta, ou é assim que o diabo quer atuar, quer batalhar contra nós. E a pergunta é essa, muito importante dessa noite: será que é assim que o diabo, que Satanás, opera no mundo hoje? Será que ele está interessado em causar esse tipo de medo através de aparições sobrenaturais, arrastando coisas, arranhando paredes, fazendo barulho? E eu mesmo respondo: Eu acredito que predominantemente não é assim que ele atua. Ele atua de uma maneira muito mais sutil. Ele quer sim acabar com o seu casamento. Ele quer sim acabar com a sua paz. Ele quer sim acabar com a sua família. Ele tem planos com a sua vida desde que você nasceu, porque ele sabe o que Deus pode fazer na sua vida. Então ele tem planos muito cedo para a sua vida. É certo, é claro que ele tem planos de acabar com a sua vida. Mas não é exatamente da maneira que a gente acredita que ele opera. Existe uma estratégia por parte do nosso adversário, Satanás, e ele é muito, mas muito inteligente. Ele é inteligente de velho. Há muitos anos, conhecendo seres humanos, repetimos sempre os mesmos erros. Ele já sabe como operar. E a maior operação que ele tem é deixar isso adormecido no nosso coração e acreditarmos que isso não existe. Eu assisti essa semana junto com o meu filho, o Arthur, e a Janine, pela 50ª vez, o filme Titanic. Assistimos de novo, já tínhamos assistido muitas vezes, achei que já tinha acabado a cota, mas com toda essa história de Titanic, que aconteceu de novo, assistimos de novo. E tem uma cena que me chamou a atenção, que é no momento que começa a entrar água, aquelas pessoas que estão lá nos quartos mais simples, lá do porão, do último andar, do andar térreo, eles estão dormindo, e eles são subitamente acordados com essa água entrando, quase se afogando. Então eles dormem depois de uma festa, eles estão muito felizes porque eles estão fazendo uma viagem muito segura, no maior navio do mundo, indo para uma nova vida agora em um novo país, muita felicidade, muita expectativa. Eles dormem e agora eles acordam no meio da água quase se afogando. Eu acredito que essa é uma estratégia do diabo para nós hoje. Você acha que está tudo bem, você acha que não existe um mundo sobrenatural, você acha que não existe uma oposição com a sua vida, você vai vivendo até que um dia, num piscar de olhos, você acorda, abre os seus olhos e está se afogando. Seu casamento está se afogando. Seus relacionamentos agora estão se afogando por causa da mágoa. O seu ministério está se afogando por causa da vergonha. O seu filho não te obedece mais, não quer mais nada contigo, não quer mais nada da igreja, porque aparentemente ele não foi exatamente isso que você ensinou, mas é uma surpresa como chegamos até aqui. O diabo quer nos manter cegos, quer nos manter dormindo e inertes, para que um dia ele possa lançar a sua armadilha e quando você acordar já vai ser tarde demais, já está se afogando. O próprio Jesus, quando no jardim do Getsêmani, momentos antes de ser traído por Judas, você deve conhecer a história, quando ele está orando, há tanta pressão naquele momento, há tanta opressão que ele transpira sangue, explicado pela ciência, e ele leva junto com ele alguns amigos, discípulos, e pede que eles orem e vigiem. Então, o texto de Marcos, capítulo 14, 37, diz que então Jesus voltou, aqueles discípulos encontrou e eles estavam dormindo. Então ele chama: Pedro, você está dormindo? Cara, tu não conseguiu vigiar nem por uma hora? Esse mesmo Pedro que momentos antes tinha dito que daria a própria vida por ele, não foi capaz. Jesus está dizendo: cara, tu não aguentou nem uma hora ficar aqui comigo vigiando. E aí ele traz um ensinamento e um princípio espiritual. Ele diz: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não puderam vigiar, e ele traz um ensino: vigiem e orem. Para quê? Para não cair em tentação. Para não cair em tentação, você precisa vigiar e orar, as duas coisas juntas. Você precisa estar atento a tudo o que está acontecendo e orar, para que você não seja pego de surpresa. Ele está dizendo isso. E hoje, milhões e milhões de pessoas por todo o planeta Terra estão dormindo, não fisicamente, mas espiritualmente. Estão caminhando pela Terra como se nada estivesse acontecendo em um mundo invisível, mas estão dormindo espiritualmente. E a minha oração é que hoje você saia daqui discernindo que existe um mundo espiritual e que existe uma forma de batalhar, que é vigiar e orar. Essa era só a introdução. A história de espíritos de hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 2. Abra sua Bíblia ou olhe aqui para o telão. O contexto é esse. Daniel foi levado cativeiro agora para a Babilônia, todo o povo de Deus. Deus permitiu, por causa do pecado do povo, que eles fossem levados para a Babilônia por 70 anos. Daniel fazia parte de um grupo seleto de meninos sábios, príncipes, e foram levados para morar no palácio do rei para servir agora aquele país. 70 anos se passaram, ele se manteve fiel. E o texto acontece no terceiro ano do rei Ciro, à margem do rio Tigre. Existe uma explicação do porquê ele está dizendo isso. E Daniel está orando, e o texto diz que no versículo 2, naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Ele passa 3 semanas orando e chorando. 21 dias, orando e chorando. Por que ele está chorando? Porque agora Deus deu a oportunidade do povo ser livre. Já se passaram 3 anos que Deus permitiu que o povo retornasse para sua terra natal. Eles começaram a construir os muros e começaram a reconstruir a cidade. Mas agora está tudo parado, porque o povo de outra vez virou as costas para Deus. E Daniel está com essa oração no coração, está indo até Deus e dizendo: o que vai acontecer com o povo? O que tu tens para esse povo que mais uma vez virou as costas para ti? Ele está orando e ele quer saber qual é o futuro da nação. Ele quer ouvir de Deus o que Deus tem, o que vai acontecer com eles. E é importante essa informação porque, historicamente, a Bíblia faz isso com muitos detalhes. Todas as vezes ela coloca o lugar certo e o momento certo que isso está acontecendo. E no versículo 11, aparece então um ser com a aparência de um homem. Existe toda uma explicação no texto para a aparência desse ser, mas Daniel traduziu na aparência de um homem e diz: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção no que eu vou te falar. Levante-se, pois, porque eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, eu me coloquei de pé, tremendo. Então Daniel agora está diante de um ser que a Bíblia chama de anjo. Anjo é todo aquele ser celestial que é um mensageiro de Deus. É esse mensageiro entre Deus e o homem. E ele descreve ele com uma série de características, como olhos de fogo, rosto como trovões. Mas ele diz, tem a aparência de um homem e ele está tremendo de medo. Existe um motivo para essa manifestação física do ser humano. Todas as vezes que acontece isso na Bíblia, onde um mensageiro de Deus ou um representante de Deus, seja qual for a forma, se apresenta para algum homem, é a presença de Deus sendo representada. E Deus traz alguns atributos da sua presença junto com esse ser. Por exemplo, Daniel não consegue ficar com a cabeça de pé, ele está desfalecendo ou desmaiando, ele tem fraqueza nas pernas, o rosto dele, ele diz que fica pálido, ele não consegue falar por causa do poder da presença de Deus filtrada naquela pessoa. Deus não poderia aparecer diretamente, senão fulminaria tamanho o seu poder, mas ele filtra e existe uma manifestação física, que é o que ele está dizendo. Eu tô tremendo, porque essa presença é muito forte. E aí ele diz, o anjo entrega o recado e diz: desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Príncipe do reino da Pérsia. Ele não está falando de um homem. Ele não está falando do príncipe da Pérsia. Ele está falando de um demônio. Ele está falando de um ser espiritual. Um demônio territorial que assumiu o controle nesse mundo espiritual do reino da Pérsia, o príncipe da Pérsia. E ele disse: eu recebi a incumbência desde o dia 1, desde o primeiro dia que você começou a orar, e por 21 dias eu fui interceptado. A resposta da sua oração foi interceptada em uma batalha espiritual. Vai vendo, você veio hoje e queria ver coisa doida? Vai vendo. Versículo 13. Então Miguel, um dos príncipes supremos, vem em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Então Deus manda um outro anjo, o anjo Miguel, que ajuda, então ele é livre. Tá bom, vamos recapitular aqui. É muita informação. Daniel ora, Deus manda a resposta através de um mensageiro no primeiro dia. Esse mensageiro fica numa briga espiritual com um demônio, príncipe da Pérsia, por 21 dias, até que vem um reforço, alguém mais forte, Miguel, libera ele, e agora ele está diante de Daniel, entregando a resposta necessária. Um anjo brigando com um demônio, 21 dias Daniel sem a sua resposta. Esse é o resumo. Duas perguntas. Será que isso aconteceu mesmo? Será que essa história é verdadeira? Eu vou dar a minha opinião, vou deixar você avaliar. A minha opinião é que sim, por três motivos. Primeiro deles, não é a primeira nem a única vez que acontece algo exatamente assim na Bíblia. Várias outras histórias com essa mesma finalidade. Segunda, todos os detalhes da história foram comprovados de localização. Terceiro ano de tempo, terceiro ano, o rei naquele momento, rei Ciro, localização, Rio Tigre, tudo isso foi comprovado por especialistas não bíblicos. Historicamente, Daniel existiu, o rei Ciro, nesse tempo, nessa hora, existiu tudo isso. Toda essa história é verdadeira. Agora, essas provas, elas podem ser, essas informações, elas podem ser refutadas, mas uma é completamente irrefutável, que torna essa história completamente verdadeira, não dependendo de você crer e ter fé ou não. É que ele traz, esse anjo traz uma resposta, e a resposta é essa. Daniel, você quer saber o que vai acontecer com o povo? Deus manda dizer, olha o que vai acontecer. Os persas, que o Império Persa, que é o maior no planeta Terra agora, vai ser destruído. E um novo império vai assumir o controle. Muito tempo vai se passar, e um terceiro império vai conquistar. Esse terceiro império, maior do que todos os impérios que o planeta já viu. E, pasmem, a profecia do anjo, a resposta do anjo, aconteceu. Os persas foram conquistados pelos gregos. Um império gigantesco e tremendo. Você já deve ter visto algum filme na televisão sobre o Império Grego. Muito tempo depois, os romanos vieram e estabeleceram o Império Romano e levaram cativos todos esses impérios, incluindo o povo de Deus, o maior império, o maior governo já visto na face da terra, o Império Romano. Com um único detalhe, tudo isso aconteceu centenas de anos depois da profecia desse anjo. Ou seja, o anjo dá uma resposta, e isso acontece na história centenas de anos depois. Então a resposta que eu tenho, na minha opinião, é que sim, que isso aconteceu. Agora a segunda pergunta muito importante é, será que isso acontece ainda hoje? Será que essa história acontece ainda hoje? De novo, a minha opinião é que sim. E por uma questão simples e lógica, através de uma pergunta, existe alguma coisa que você já orou muitas vezes e esperou por muito tempo e ainda não obteve resposta? Existe algo que você colocou diante de Deus, algo lícito, alinhado com a vontade de Deus, como: Senhor, restaura o meu casamento, Senhor, que tenhamos mais afinidade, Senhor, meu filho está por esse caminho, eu oro pela vida dele para que tu encontres ele, Senhor, eu tenho um problema de saúde por muito tempo, não sou curado, às vezes o médico nem sabe qual é a solução, e você ora, passa ano, entra ano, por muito tempo você tem orado. E mesmo que Deus eventualmente responda, porque o seu pedido está alinhado com a vontade dele, eu não tenho dúvidas de que Satanás, o nosso adversário, gostaria demais de atrasar a resposta. Por um único detalhe, ele sabe que somos seres humanos, e atrasando a resposta, ele coloca um veneno no nosso coração que se chama dúvida. Qual é a dúvida? A dúvida é: será que Deus está ouvindo a minha oração? Disso para... Não, Deus não responde orações. Atrasou, Deus não responde as minhas orações. Eu tenho caminhado, aconselhado gente ao longo dos anos, e eu vou te dizer, o diabo é esperto. Como ele sabe? Um irmão me disse isso agora, no final do primeiro culto. Qual é o nome dele? Alguém me diz, eu quero fazer uma referência a ele. Quem estava junto comigo? Ficou sem referência, está ali, estava lá no café. Como é o nome dele? Esqueceu, beleza. Não era para fazer referência. Ele me disse isso e é verdade. Ele disse: pastor, me converti tem um ano, e sabe uma coisa que eu percebo nas histórias das pessoas? Agora, quando estamos em Cristo, nada acontece, mas enquanto não estávamos, quando éramos criança, o diabo tentou traumatizar, machucar e ofender as pessoas, para que, sabendo o que Deus tinha para fazer na fase adulta, na vida delas, e essa é uma verdade, o diabo tenta tocar na nossa vida desde que saímos do ventre da nossa mãe, mas para você não ficar com medo, eu vou te dizer, ele não pode tocar na sua vida, o diabo não pode tocar na sua vida. Mesmo que ele tente atrasar e cause uma dúvida no seu coração, a história de Daniel está escrita na Bíblia com uma finalidade, para que você saiba que Deus ouve a oração, e que existe um mundo espiritual que não é um parque de diversões, mas um campo de batalha, e nós estamos preparados para essa batalha, à medida que descobrimos isso, preparados para essa batalha, amém? Essa foi a introdução, e eu quero falar só duas verdades sobre esse texto nessa noite. A primeira, dois ensinos, dois princípios espirituais. E o primeiro é esse, número um: atraso não significa que Deus não esteja agindo. Porque as coisas estão atrasadas não significa que Deus não esteja agindo. Versículo 12 diz que desde o primeiro dia que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. E eu saí no D1, no primeiro dia eu saí em resposta a isso. As nossas orações são ouvidas. Olha o detalhe. Ele diz: Daniel, você decidiu buscar entendimento e humilhar-se. Toda vez que você busca a vontade de Deus, não a sua vontade. Não é o tipo de oração que é assim: Senhor, eu fiz o meu plano, agora tu abençoa. É: Senhor, qual é o teu plano? Ele se humilha. Qual a tua vontade para a minha vida? E ele diz: quando você faz isso, você alinha a sua vontade à vontade de Deus. Desde o primeiro dia eu saí em resposta. Desde o primeiro dia Deus estava agindo. Deus está agindo, mesmo que esteja atrasado. Deus está agindo. Há alguns anos, meados de 2010, Janine e eu tínhamos estado já em outra igreja. Cresci na Brasa, tínhamos estado por alguns anos em outra igreja, voltamos. Fui convidado para ir num culto de jovens, dos meus amigos. Já contei essa história aqui, por isso eu vou abreviar. Está ali o nome do irmão. Fala aí o teu nome, irmão. Quero fazer referência. Rainer. O Rainer. Uma salva de palmas para o Rainer. Há um ano ele conhece a Jesus. E Deus tem transformado a vida dele. Posso ouvir um amém, Rainer? Transformou a vida do Rainer. Outra pessoa. E solteiro ainda. Depois bota a foto no telão aí. Vamos fazer um Tinder gospel ao vivo. 2010. Voltamos para Brasa, fui convidado para ir no culto de jovens da igreja, pelos meus amigos, fui lá para uma visita, só para ir uma vez, depois nunca mais ir. Lá Deus falou comigo: fica aqui nesse lugar, eu tenho um plano com a tua vida, vou atrair para cá 1000 jovens. E eu e a Janine tivemos a mesma direção, compartilhamos juntos, vamos. E aí no outro domingo a gente já estava lá, dizendo assim: Deus vai nos usar. Porque até então eu já tinha uma vida ministerial, eu ministrava louvor, e quando eu ministrava louvor, meu irmão, segura porque caiu fogo. Estou brincando. Eu estou brincando, eu era muito desafinado. Deus livrou vocês disso. E eu pregava também. Então eu pensei: vou vir com meus dons aqui e vou ajudar. Deus quer fazer alguma coisa aqui, Ele quer usar o meu ministério. Passou uma semana, levei tudo que eu tinha de equipamento. Na outra semana de novo, na outra semana de novo, na outra semana. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses. 6 meses passam, eu continuo levando e não me chamam para nada. Eu estou ali sempre assim: eu tenho uma palavra para pregar, eu posso ministrar louvor. Passa 1 ano, nada acontece. Passam 2 anos. Meu irmão, uma coisa é você ir 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. 2 anos, são muitos finais de semana, você indo todo final de semana com uma palavra no coração, achando que Deus vai te usar. E você volta para casa e Deus não te usou. 3 anos. 3 anos se passaram e eu, no auge desses 3 anos, eu já estava totalmente desanimado, já estava até murmurando, dizendo: Deus, não tem um plano. Nesses 3 anos eu devo ter pregado 1 ou 2 vezes, devo ter ministrado louvor 1 ou 2 vezes, quando não tinha mais ninguém na igreja, todo mundo tinha ido viajar, ficamos eu e mais 2 pessoas. Aí tinha um retiro e eu falei: é lá. Deus está aguardando agora para o momento final, lá. Por que não retiro? Porque o retiro tem muita pregação, um monte de gente prega, um monte de gente ministra louvor. Eu falei: é lá. Levei tudo, tinha 3 palavras debaixo do braço, podia pregar em todo culto. Cheguei lá, passo o primeiro culto, segundo culto, terceiro culto, nada. Quinto culto, nada. Sexto culto, passo o segundo dia. No último dia, não tinha mais ninguém para pregar, pegaram um cara que estava passando lá na rua, mandaram ele pregar. E eu voltei para casa sem pregar naquele dia. E eu falei: eu já estou atrapalhando os irmãos. Eu e a Janine no carro. Eu falei: vamos embora. Não é mais para nós estarmos aqui. Mas nós tínhamos uma palavra de Deus. Estava demorando. Estava atrasada na minha cabeça. Até que nós tivemos a brilhante ideia, direcionada por Deus, Janine e eu, de fazermos uma viagem. A gente estava trabalhando muito. Vamos fazer uma viagem. Vamos visitar algumas igrejas e pedir para Deus falar conosco, com o nosso coração. E eu lembro desse dia, o Arthur ainda não era nascido, estava eu, a Janine e a Fran no saguão do aeroporto, ali na sala de embarque, oramos ali na frente de todo mundo. O Senhor fala conosco, por todo lugar que passarmos. E toda a igreja que nós fomos, quando chegamos nesse lugar, 40 dias nós andamos, toda a igreja diferente que nós fomos, Deus entregava alguma palavra. Deus tem um ministério na vida de vocês, Deus está entregando um trabalho na vida de vocês, Deus tem um ministério para vocês. Olha que coisa linda, que coisa grande. Tem uma profecia que eu até filmei, e quando eu assisto ela fala em detalhes daquilo que nós vivemos hoje na Brasa Church. Nesse ponto, eu já tinha compartilhado a minha insatisfação com outros irmãos. E quando eu voltei, eles falaram, eu acho que vocês nem devem mais ficar aqui na igreja. Vocês devem sair e tentar um outro lugar, que aqui, humanamente falando, não tem espaço para vocês. De novo, não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com os homens, porque eram meus amigos. Tem a ver com o plano de Deus, e no tempo certo e na hora certa. Voltamos convictos de que Deus faria alguma coisa sem ver nada, não mudou nada. 2 ou 3 meses depois, de uma maneira milagrosa e surpreendente, Janine e eu assumimos como líderes dos jovens da igreja, o que mais tarde, 9 anos depois, logo foi, se tornou a Brasa Church. O resto é história, nós estamos aqui no teatro 9 anos depois. Por que eu estou contando essa história? Porque eu penso, se nós não tivéssemos esperado 2 ou 3 meses, esperamos 3 anos e nada. Mas se por 2 ou 3 meses nós tivéssemos desanimado e desistido, nós não teríamos visto tudo que Deus estava fazendo na nossa vida. Por um pequeno tempo, por confiar nele, por saber que ele estava agindo enquanto não estávamos vendo, nós podemos desfrutar de uma vida sem precedentes. Janine e eu somos felizes demais com tudo aquilo que Deus fez na nossa vida e também através da nossa vida. Por 2 ou 3 meses, se eu deixasse a carnalidade entrar no meu coração, achando que as coisas estavam atrasadas e por isso não aconteceriam, nós não teríamos vivido isso. Mas tem uma coisa muito importante. O anjo não disse para Daniel orar contra o príncipe da Pérsia. Ele não disse, ó, Daniel, fica sabendo da próxima vez, tu entra em batalha contra o príncipe. Ele não disse, olha, descobre quem está governando, descobre qual é a hierarquia da demoniologia, descobre quantos estão operando, e aí tu começa a trabalhar contra eles e direciona a tua oração contra eles. Não. A resposta apropriada que Daniel deveria dar para o anjo, diante dessa informação que ele trouxe de uma batalha espiritual, é reconhecer, celebrar e confiar no poder de Deus que ele está trabalhando. Porque a guerra e a batalha é do Senhor e não sua e não minha. O grande segredo é esse, versículo 19, ele fala, Daniel, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Ele não pede para ele guerrear, ele diz, fica firme, porque enquanto a promessa não chega, enquanto a resposta não chega, você vai titubear, você vai ficar com medo. Seja firme, deposite a sua esperança nele, tenha uma fé inabalável de reconhecer e confiar que ele está guerreando no seu lugar. Bem na hora entrou esse teclado aqui. Chega a me dar um arrepio na minha espinha. O texto mais completo e mais amplo que nós lemos de Efésios 6 diz o seguinte: finalmente, ele está falando de questões espirituais. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele não está dizendo para você se fortalecer, para você entrar em batalhas espirituais em loucura. Será que tem um demônio aqui? Será que tem um ser espiritual querendo me destruir? Será que o meu pneu do carro furou? Será que é um demônio? Não. Não entra na loucura. Não entra nessa loucura. Tem uma batalha acontecendo? Tem. Mas quem luta por você é o Senhor. Ele está lutando essa batalha por você. Você não venceria essa guerra. Ele vence. Para ele é fácil. Ele está agindo mesmo que você não esteja vendo. Ele diz, continue firme. E aí ele vai entrando. Vistam-se de toda a armadura, faça a sua parte para poderem ficar firmes contra as ciladas. O diabo coloca ciladas na sua alma, na sua mente, no seu coração, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mal. Ou seja, vai vir um dia mal. Não é se vier, é quando vier. você possa permanecer inabalável, firme no Senhor. Tem uma oposição, tem um problema, tem demora, não estou vendo, não encontro essa luz no fim do túnel, mas confio mesmo sem ver. Inabalável, minha fé está depositada naquele que guarda a minha vida. Minha fé está guardada nele, ele ouve orações. O livro de Daniel é sobre isso, sobre Deus ouvir orações e confiarmos nele, que ele está trabalhando, mesmo sem vermos. Tem uma história de um homem que viveu no século XVIII, George Miller, um alemão, pastor alemão, pastor e evangelista George Miller, um homem que viveu na faixa dos seus 90 anos. Ele foi muito famoso porque ele fundou alguns orfanatos, escreveu muitos livros sobre oração, muitos livros foram escritos através dos seus ensinamentos. Um mais famoso é um livro chamado Oração Persistente, você já deve ter ouvido falar sobre isso. E ele faleceu, e depois que ele faleceu, as pessoas que o assistiam foram no seu quarto e pegaram todos os escritos dele, todos os diários, e ele mantinha um diário por muitos e muitos anos, onde ele escrevia as suas orações diárias no seu devocional. Estava tudo escrito ali. E as pessoas, quando pegaram, se surpreenderam, porque tinha um nome no topo da lista de todos os dias, que aparecia por 40 anos. Por 40 anos ele orou por um homem, seu amigo, e o filho desse amigo, para que eles se convertessem. 40 anos. Ele morreu e não viu nada acontecer. E a história é linda, e é bonita, e é famosa por isso. Porque no velório o pastor pregou uma mensagem, e no final esse amigo estava lá junto com seu filho, foi até o reverendo e disse essa frase que ecoou para a história: como eu faço para render a minha vida a Cristo? E naquele dia ele entregou a vida para Jesus, e uma semana depois o filho dele, os dois entregaram. 40 anos ele orou por alguém, 40 anos orou por alguém todos os dias, mesmo sem ver a solução. Às vezes nós não oramos nem 40 dias. Eu quero te encorajar, vigia e ora, vigie pela sua família, ore pela sua família, vigie o seu coração, ore por você, continue firme, orando insistentemente, de maneira persistente, até que a resposta venha. Mantenha os seus olhos fixos naquele que é inabalável, naquele que você pode depositar a sua confiança, naquele que você tem certeza que está ouvindo a sua oração. Ele dá os seus enquanto dormem. Ele é o Senhor que dá os seus enquanto dorme. Primeiro, não é porque atrasa que Deus não está fazendo. Número dois, oposição geralmente significa que estamos fazendo algo certo. Oposição geralmente significa que estamos fazendo algo certo. O anjo, no versículo 11, vem e diz: Daniel, você é muito amado. Daniel, você é amado no céu. Daniel, o povo te conhece. O povo lá gosta de ti. Eu não sei vocês, mas eu cresci lendo a Bíblia, e eu sempre tive essa ideia na minha cabeça. Eu sempre dizia para mim: eu quero que o meu nome seja conhecido no céu, e quero que o meu nome seja conhecido no inferno. Eu sempre pensei isso. Era um desejo secreto, agora eu revelei aqui publicamente. Eu sempre pensei: o inferno, eu quero que o inferno fale de mim quando falar o meu nome, um agitador de Israel, um agitador de Porto Alegre. E no céu, eu não sei como vai ser no céu, não tenho a menor ideia sobre isso. Mas eu ficava imaginando que legal seria eu chegar lá: uau, Maurício, nossa, o teu trabalho é lindo, a gente te conhece, tu é assim do barbudo, tu é chegado aqui em cima, a gente ama. É um pouco do que o anjo está dizendo: Daniel, você é amado, Daniel, aqui o povo te conhece. Daniel, no capítulo 1, jovenzinho, adolescente, ele é levado agora para morar no palácio, num lugar estranho, ele tem que comer a comida que o rei manda, e ele diz: não, eu não quero me contaminar com esse alimento. Eram os manjares, era tudo que havia de melhor, vinho, carne. Ele diz: eu não quero me contaminar, porque eram, ou porque eram comidas consagradas a deuses, ou porque elas não cumpriam a lei dos judeus. E ele pede para se alimentar de água e de verduras. Ele não se rende àquela cultura. No capítulo 6, ele é o cara que não se dobra diante do rei Dario como um deus, e por isso todo mundo estava se dobrando, e ele falou: eu não vou me dobrar, eu tenho um deus, só me dobro diante do meu deus. Por isso ele é jogado na cova dos leões, por esse motivo, você conhece a história. E o desfecho da cova dos leões eu vou te contar, porque eu ouvi uma vez uma senhorinha de coque, meio curvada, apontando para mim e disse: meu filho, Deus não queria livrar Daniel da cova dos leões, queria livrar ele na cova dos leões. Eu amei, chego até a me arrepiar quando eu falo isso, porque algumas vezes você quer ficar fora do problema, mas Deus quer te deixar dentro do problema para te libertar de dentro do problema e mostrar que a força é dele e não a sua, para que todo mundo que veja saiba que ele está trabalhando, saiba que o poder e a batalha vem dele e não sua pela sua força. Repetidas vezes Daniel fez a coisa certa, ele era amado no céu. E é por isso que eu me pergunto, será que o príncipe da Pérsia não fez oposição ao anjo enviado por isso? Será que ele olhou e falou: meu, esse cara é muito bom, esse cara não erra, eu vou tentar lançar uma dúvida nele e tentar paralisar o anjo aqui? Será que não foi isso? Muitas vezes nós não enfrentamos oposição quando estamos fazendo algo errado. Enfrentamos oposição quando estamos fazendo algo certo. Quando você era do lado de lá, quando você estava na festa, estava na loucurada, não, nada dava de errado, tudo dava certo. Claro, estava agarrado com o Didi o tempo inteiro. Via liberada. Quantas vezes eu escutei essa história: pastor, agora que eu tomei a decisão de caminhar com Jesus, parece que o meu mundo desabou. Pastor, agora que eu decidi me manter santo, não caminhar com mais ninguém, esperar minha esposa ou meu marido certo, eu recebo o convite de quem nem me convidava antes. Pastor, agora que eu decidi consagrar o meu casamento, a gente não brigar mais, no carro, voltando do culto, nós tivemos a maior briga de todos os tempos. Pastor, agora que o meu pai aceitou vir no culto, a minha mãe não quer. A oposição acontece quando você está no caminho certo. Se você não tem oposição, duvide, fique com medo se você está fazendo certo. Agora, quando a oposição se levantar diante de você, glorifique o nome de Deus, diga: eu sei que eu estou no caminho certo, eu sei que Deus está comigo, porque essa leve e momentânea tribulação resultará em peso de glória na minha vida. E antes de me encaminhar para o fim, eu quero abrir um parênteses. Porque quando eu preguei isso no primeiro culto e terminou, meu coração se encheu de compaixão. Você está aqui hoje e talvez algumas pessoas estejam vivendo uma oposição muito difícil. Algumas oposições são muito desafiadoras, difíceis de caminhar sozinho. Eu exemplifico. 3% da população mundial é potencialmente suicida, ou seja, tem pensamentos suicidas. 1% tem pensamentos realistas e reais de tirar a sua própria vida. Significa que numa reunião como essa, num culto lotado, de 15 a 20 pessoas estão numa situação como essa. Você não está sozinho, eu quero orar por você nesse exato momento. Algumas pessoas estão aqui lutando contra problemas severos de vício, coisa que você quer se libertar e não consegue, coisa que é mais forte do que o seu corpo, do que a sua alma. Você já desejou. Quando terminou esse culto, uma pessoa pediu oração para mim, e depois que terminei a oração, ela disse: será que agora eu estou livre do vício? Há uma dor, existem batalhas e oposições que são muito difíceis, mas eu quero dar uma palavra para você que está numa oposição difícil: você não está sozinho. Você tem um Deus e você tem uma família. Você tem uma família para caminhar com você. Por isso, participe dos grupos da igreja, sejam eles quais forem, formais ou informais. Participe, não caminhe sozinho. Mas eu gostaria de orar por você agora. Você que está aqui, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Toda a igreja feche os olhos. Você que tem pensamentos de tirar sua própria vida, coloque a mão no seu coração. Você que tem problemas com vício, você que tem uma luta, uma opressão, uma oposição muito difícil, você não vê a saída. Eu vou orar agora. Senhor, eu oro agora por uma percepção da tua presença. Enche do teu amor agora, só tu podes libertar. Senhor Jesus, a tua palavra é essa: venha a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, eu oro agora, alivia agora, dá a resposta. A resposta, Senhor, acelera essa resposta, Senhor. Se existe algo bloqueando, se existe algo impedindo, eu oro, acelera isso agora, Senhor. Para esses irmãos que estão diante de desafios enormes, que não enxergam saída, eu oro hoje para que voltem para casa cheios de esperança, cheios do teu Espírito, cheios de amor, cheios de uma convicção e uma fé inabalável de que hoje é o último dia do sofrimento, hoje é o último dia de dor. Senhor, a partir de hoje eu oro e profetizo vida nova sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que oposição é essa que eu estou falando? Que oposição é essa? Eu quero me ater a um detalhe, a um ponto. Às vezes nós achamos que a oposição é um pneu furado, é um carro batido, alguém que demitiu. Gente, tem muita coisa que é... A maior parte dessas coisas é do ser humano. Você foi demitido porque foi promovido para o mercado, simples assim. Seu pneu furou porque pneus furam. Você quebrou o seu pé, não foi o diabo que quebrou o teu pé, porque você está fora de forma. Ou porque foi um acidente, seja lá o que for. Mas a grande oposição do diabo contra nós está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 16. Ele diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Escudo da fé, porque ele vai lançar dardos inflamados, flechas venenosas. Então escute bem o que eu vou dizer, eu quero declarar isso: o diabo não pode tocar na sua vida, não tenha medo dele. Se você está em Cristo, ninguém, o diabo não pode tocar, demônio ou algum problema espiritual nenhum pode tocar na sua vida. Pense só de maneira lógica, de maneira simples. Por acaso, se o Neymar estivesse aqui, você acha que conseguiria chegar perto do Neymar? Você acha que consegue chegar perto de um presidente? Ah, eu quero conversar com o presidente. Você acha que chega perto dele? Não. Você acha que se você quiser chegar perto da Taylor Swift, você consegue chegar? Você não consegue chegar porque tem muitos brutamontes na frente. Mas são só homens. Agora imagine você, filho do rei dos reis. Quanta segurança não foi colocada a seu favor. Não há demônio que toque em você. Não há problema que chegue na sua casa. Não tem espírito na sua casa. Não tem problema na sua vida. Não há ataque. Não existe. Quando você sabe que quem luta a sua batalha é o Senhor. E ele está dizendo isso. Onde é a oposição? Ele está dizendo setas inflamadas na mente. Ele sabe que se ele lançar na sua mente, por causa da demora, porque você não está vendo, você desanima. Será que Deus está nisso? Será que Deus cura todo mundo? Curou todo mundo, mas eu não? Será que Ele me ama? Será que eu fui escolhido para isso mesmo? Será que eu entendi errado? E Paulo já dá a resposta. Ele falou: usem o escudo da fé. O que significa o escudo da fé? É uma alegoria, é uma metáfora para... Alimente-se da palavra, da verdade bíblica, porque quando vier o dia mau e essa mentira vier na sua mente, você está firme com fé na palavra. Por exemplo, 1 João capítulo 4, versículo 4: porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então quando vier uma mentira, falou: meu, vaza em nome de Jesus, porque aquele que está em mim é maior do que tu. Pega tuas malas e vai-se embora e não volta nunca mais. E aqui está o segredo, para terminar, de US$1 milhão. Toda vez que vier uma mentira na sua mente, porque virá, toda vez que uma seta inflamada do inimigo vier na sua mente ou no seu coração, seja lá qual for a mentira, a maneira simples de você reverter isso é: em nome de Jesus, eu rejeito esse pensamento. Em nome de Jesus, eu rejeito esse desejo da minha carne. E você vai ver algo sobrenatural acontecer na sua vida. Deus está interessado que você seja transformado. Deus está mais interessado do que você seja curado. Deus está mais interessado do que você, que você permaneça firme nas verdades dele. Quando você declara o nome de Jesus, sai da frente, senta e espera para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se você estiver em Jesus, Satanás não pode tocar na sua vida. Para terminar, a verdade bíblica sobre o livro de Daniel é esse: a batalha pertence ao Senhor. O livro de Daniel, de maneira geral, é uma lição para entendermos que precisamos depositar a nossa esperança em Deus enquanto passamos por um lugar temporário. Daniel viveu naquele lugar por mais de 70 anos, prisioneiro, depositando a sua esperança em Deus, de que Deus tinha um plano maior. Nós somos peregrinos nessa terra. Estamos de passagem, vivendo com a esperança e a confiança de que um dia reinaremos com Cristo. O livro e a história de Daniel comprovam que Deus tem o controle de toda a história da humanidade debaixo da sua mão. Nada acontece na sua vida sem que Ele permita. Nada acontece na história. É Ele quem estabelece os reis. É Ele quem remove os reis. Ele tem o controle completo na sua mão. É um livro, é uma história para você saber que existe um mundo espiritual e que a sua arma é confiar no Senhor.